Fala pessoal, eu sou Alexandre Pendino, vice-presidente da TOTVS.
E eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de negócios da TOTVS.
E esse é o Liderança Sem Filtro, quadro especial do podcast Antes Tech do Que Nunca.
Aqui é um espaço para ouvir CIOs, CEOs e outros executivos de empresas sobre os seus desafios, a tecnologia, o futuro da tecnologia, desafios das empresas e desafios profissionais.
E no episódio de hoje, temos um convidado especial que conseguiu transformar bem-estar em um negócio.
Gustavo, a gente estava um pouco analisando teu currículo, né, Pendino? Vimos que você é formado em Direito, tem curso de Finanças fora do país, vários outros itens no currículo e hoje está aí à frente de uma das maiores redes urbanas de spa, né, desse país. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra, viu?
Prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vindo, Gustavo. Muito legal ter você com a gente. Somos fãs da sua história, mas nem todo mundo conhece a sua história, né? Você começou no mercado financeiro, além da Renata comentar que você é formada em Direito. Você começou no mercado financeiro e depois migrou para esse ramo de spa. Mas a gente gostaria de escutar esse começo da sua história. Como é que foi isso? Como é que era trabalhar no mercado financeiro? Agora, como é que tá como empresário, a gente sabe que trabalha muito, mas a gente gostaria de escutar de você essa história.
Boa, que bom. Bom, começamos em 2001. 2001 eu estudava, estava no meio da faculdade de Direito, estudava Direito na USP, na São Francisco, e naquela época meu pai me convidou, que a gente chama ele, ele é o sócio fundador e quem idealizou o negócio do Buda Spa. Ele falou, olha, quer montar um spa comigo? Vamos montar um spa, mas na verdade não era nem spa na época, era uma clínica de shiatsu. Não tinha o conceito de spa urbano, a gente foi um dos primeiros a atuar. Então a gente se tornou uma clínica de shiatsu naquele momento, eu falei, bom, vamos montar. E aí eu comecei a faculdade de manhã, estagiar e depois e trabalhar em paralelo no spa. E aí fazia um pouco de tudo, desde ia na liberdade comprar óleozinho e coisa, até pagamento de colaboradores. Então fui aprendendo aí. Saindo daí, fui para o mercado financeiro, ainda com o spa em paralelo, fui trabalhar em banco. Antes de trabalhar em banco, eu fui estudar finanças em Berkeley, nos Estados Unidos. Saí da parte de Direito.
Saí do Brasil e saí da área de Direito,
porque eu parei no... Era o quarto ano de Direito, e eu falei, não, eu estava trabalhando com tributação de mercado financeiro, e eu gostava mais de mercado financeiro do que da parte jurídica da coisa. Aí achei um curso de pós-graduação em finanças nos Estados Unidos, em Berkeley. Fui estudar lá, comecei a focar nessa área e tocando o spa ainda em paralelo. Um negócio que
difícil,
não era para ser uma coisa...
É 24 por 7? Foi 24 por 7?
Era quase isso. Dormia um pouquinho também.
Tá vendo? Quem fala que empresariar não é difícil, hein? Você tá, é louco.
E aí eu fui trabalhar em banco de investimento em São Francisco. Fiquei trabalhando lá mais um tempo, total ficou um ano e pouco nos Estados Unidos. Saí, vim para o Brasil trabalhar no Credit Suisse como investment banking aqui também, fazendo M&A, IPO, etc. E o spa em paralelo. Até que depois de alguns anos, em 2008, eu saí de mercado financeiro, falei, não, quero estar do outro lado da mesa e comecei a empreender. Aí que eu foquei na operação.
E como a sua família enxergou isso? Foi fácil aceitar uma carreira sólida, né, com toda essa trajetória construída e, de repente, opa, agora vou para o outro lado da mesa? Como foi essa
mudança,
aceitação?
Né? Na verdade, a família sempre apoiou. Eu acho que e via as coisas acontecendo e a ideia e o propósito de onde eu queria estar e sempre me apoiando nas decisões e ajudando no que é possível. Agora, quem estranhou foram os meus colegas de mercado financeiro. Os caras, na verdade, foi uma relação entre estranhamento e vontade de estar fazendo o que eu estou fazendo.
Ah, porque um pouquinho de inveja, digamos, hein?
Eu não sei se era talvez uma inveja, mas o que acontece? Na época, a gente trabalhava bastante. Trabalhava umas 100 horas por semana e era um ritmo alucinante. E mal tinha tempo de ter tempo para a vida pessoal, só que a gente falava que tinha um dia de felicidade por ano, que era o dia do bônus.
Olha.
Então, o dia do bônus, você fala, putz, valeu a pena. Aí depois você olha e fala, tenho mais 364 dias pela frente pro próximo bônus. Então, é aquela semana, aqueles duas semanas a sequência, que todo mundo fala, putz, eu vou sair, não vou, eu vou fazer outra. Mas no final, 99% acaba continuando a jornada executiva e carreira em banco. Só que naquela semana eu falei, não, ganhei meu bônus, pedi para sair, agora eu vou empreender. E nesse momento, veio um monte de gente falar comigo e falava, seja amigo mais próximo, colega distante e tal. chamava de Albanese lá. E aí, Albanese, pô, mas me conta aí o que, que você vai fazer, por quê? E aí você via que, pô, eu queria fazer isso também, não tenho coragem, vou esperar alguns anos, e foi isso. Então teve essa transição aí.
Caramba, Gustavo, isso é muito bacana, nossa, essa história. E como é que foi trocar? Você tinha uma renda, né? Uma renda como trabalhando no banco, e aí você trocou, tinha um spa, né? Como é que foi essa troca financeira nesse momento? Que eu imagino que isso também devia ser um dos momentos de fofoca dos seus colegas lá. Como é que foi essa troca entre ter um bônus,
essa,
né?
Uma das decisões
dinheiro
e... É difícil, né?
Você sabe que... E eu ganhava bem, era uma área remunerava bem, estava num momento crescente aí da jornada e tal. Eu fui ganhar a mesma coisa que eu ganhava no banco 10 anos depois que eu voltei a empreender.
Uau!
Então, isso ninguém conta, né?
Então, assim,
ninguém
eu fui lá
conta,
por
2017, a gente já imagina que o empresário
18.
Já começa ganhando.
Não, eu fiquei, quase acabou o dinheiro. Falei, pô, vou ter que pedir
Totos,
dinheiro pro meu pai.
Vocês me terão aqui por uns bons, longos anos, hein?
Pois é, então assim, porque foi uma, muito mais, não foi,
parabéns,
se eu tivesse feito conta, eu não tinha tomado essa decisão. Eu falei, não, é muito mais assim, tô no meu caminho ainda... Não era casado, não tinha filhos, estava tranquilo. Eu falei, olha, eu acho que o momento de arriscar é agora. E era um negócio que a vontade de empreender e estar do lado de lá, ela era muito mais forte. Então, acho que esse, a ideia e o propósito de estar fazendo alguma coisa e construindo um negócio alinhado com a filosofia de vida e com a cultura que a gente, né, foi criado e com o caminho que eu queria seguir, isso daí ajudou muito na decisão. Se fosse puramente matemática, eu estava lá
até hoje. Não tomaria decisão. Mas e aí? Mercado financeiro, bônus, vai para o outro lado da mesa, né? O que, que basicamente mudou? Acho que muitas variáveis, mas resumindo, o que, que mudou do mundo financeiro para o mundo de spa?
Praticamente tudo.
Uau.
Na verdade, teve uma... Assim, a mudança, primeiro, de ritmo, ela é outra, né? O ritmo de IB em mercado financeiro sempre foi muito acelerado. E muita coisa, e sempre no trabalho nunca acabava, sai 2 da manhã, 9h30, dia seguinte tá lá de novo, sábado, domingo, então é um ritmo grande. E na hora que eu saí de mercado financeiro e fui trabalhar, empreender, e já tinha o negócio construído, mas tinha que lapidar, desenvolver, fazer muita coisa ainda para ele crescer, a realidade lá era totalmente outra, e eu vim com muito gás de mercado financeiro. Falei, não, vou fazer acontecer e trabalhar. Só que chegava, eu ficava desesperado, 5h30, 6 da tarde, acabou o trabalho. Eu não tinha mais o que fazer.
No spa acabava 5h30, 6 da tarde, era uma...
Porque assim,
era uma,
não tinha
era
mais...
Loja, né?
Era uma unidade, era uma loja.
Só.
Por mais que a loja fosse ainda até as 9, as coisas que eu estava construindo no back office ali, eu não tinha.
Foi Genópolis, né?
Foi Genópolis. Então, assim, era
5 horas...
E aí eu ficava, eu falei, pô, e agora? E meu próximo turno?
Eu ia pro spa,
madrugada, milhões, bilhões, né?
O que eu vou fazer?
O mundo acontecendo, bolsas, né? Olha,
então aí eu não tinha. Então, assim, aí você começava... Aí começa um processo de adaptação da forma de lidar com as outras pessoas e gestão, porque eu percebi que em algum momento eu estava acelerando muito todo mundo que trabalhava comigo e cobrando e fornecedor. Isso. E chegou um momento que você fala, peraí, ou eu vou acabar
assim
sozinho aqui, ou vou ter que mudar a maneira de conduzir. E não quer dizer que ele seja menos,
nossa,
acelerado.
Isso é muito forte, né?
Ou eu readapto
a minha forma de conduzir, ou eu perco todo mundo, né?
Você acaba empreendendo a jornada sozinho. A vida do empreendedor, ela já é naturalmente sozinho, porque você vai liderando e conduzindo uma ideia que é sua, e aí é bom de ter sócio para você ir trocando, mas ainda assim, vocês são, não só são uma cápsula fechada, você não tem muita troca e pares e pessoa para você aprender e desenvolver,
verdade.
Você vai apanhando e construindo, estudando e fazendo e pegando referência de outros empreendedores, mas que vivem uma outra realidade. Então, é uma vida muito sozinha. Só que a maneira de você liderar e trazer as pessoas para conduzir e construir um negócio em conjunto precisa ter uma adaptação também do empreendedor para conseguir encaixar na gestão de trabalho de cada um.
Deu para entender. É uma mudança radical mesmo de modelos de trabalho e tudo. Não está no script, eu vou quebrar o script como eu sempre quebro. No escritório de vocês, imagina, você tem um escritório central, você vai contar seu dia a dia. Tem uma maca de spa lá? Tem uma massagista no escritório? Se tiver, eu vou trabalhar como estagiário lá, já vou
você
dizendo.
Você sabe que a unidade de Genópolis foi a primeira unidade, e o nosso escritório, ele é dentro dessa unidade. Hoje ele já é maior do que a própria unidade, mas a gente foi construindo ele dentro da unidade, porque eu comecei lá, eu comecei trabalhando para aquela unidade, mas a gente foi abriu franquia, outras unidades, e o back office foi crescendo ali. E a gente foi fazendo aí, pega a casa do lado, junta e faz um puxadinho, aí cresce o escritório, aí faz, então, são em torno de 80 pessoas que estão na franqueadora lá
bastante,
dentro.
Bastante, hein? Você tem 80 pessoas no escritório central hoje lá.
É, para franqueadora.
E tem um spa, a unidade que é ali. A primeira. Que
então,
é a...
assim, ninguém entra pelo meio do spa para trabalhar, tem uma entrada separada, mas é uma...
Tem um spa.
Está conectado. Então, tem até como assim, plano de benefícios dos, né, dos funcionários e tal, eles têm lá a massagem que eles ganham e tal, e aí todo mundo vive aquilo.
Fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Se
quiser trabalhar num lugar que ganha massagem, acho que é o primeiro, que eu vejo.
Que bacana. Que bacana. E eu tava olhando um pouquinho sobre você, sobre a jornada, como você mencionou, eu acho que você foi o grande visionário, né, desse negócio aí de transformar essa clínica de shiatsu num grande negócio, né? Hoje são mais o quê? De 138 franquias?
São em torno de 150, são 149 entre as abertas e as implantações.
Parabéns,
olha,
cara.
Isso.
Parabéns.
Que sucesso. Parabéns. Que sucesso. E aí, em um dos vídeos que eu vi, você estava ali com seu pai, estava mencionando com o Appendino, e ele falou assim, quando eu falava sobre um negócio, né, baseado em spa e massagem, ninguém me dava ideia, ninguém acreditava, né? E eu acho que negócios disruptivos precisa ter uma crença muito forte para fazer acontecer, né? E aí eu, como gosto de estudar, fui pesquisar um pouquinho. Peter Truck, Goleman, um tanto de cara, assim. E cara bom, né? Traz um pouco desse pensamento, a importância dessa, da energia, do cuidado, do, enfim, de todos essas, desses pontos terapêuticos e holísticos para a vida profissional, inclusive, né? E pouco se fala isso no mercado corporativo, né? Vocês hoje olham para esse lado também corporativo ou olha mais para o atendimento ao consumidor final?
Não,
como funciona?
Corporativo também. Eu acho que assim, o que a gente veio lá atrás concebendo e lapidando e desenvolvendo, ele era em cima de uma concepção e de uma ideia, de um propósito de entregar o sentir-se bem. É isso que a gente fala que faz. Então, a gente entrega o sentir-se bem, a massagem é um instrumento daquilo. Por acaso, a gente se tornou muito bom na entrega do sentir-se bem através da massagem. E também temos produtos, temos outras experiências que vão agregando e modelos de negócio que vão combinando com o que a gente faz. E isso foi se desenvolvendo junto com... Porque na época que a gente começou lá, nem a palavra bem-estar nem existia. Então não tinha esse conceito.
Verdade,
de foi
isso.
Começar a ser
nova,
falado,
né?
Depois de 2010, 2011. Então era muito diferente, tanto que massagem naquela época era muito terapêutico. Ou
shiatsu,
era
né,
meio feminino
falou.
Ou era terapêutico. Então, shiatsu, para quem precisava, a coisa do lifestyle de agregar valor para a questão física, mental, espiritual, ela foi sendo reconhecida ao longo do tempo, coisa que já existe milenarmente no Oriente,
sim,
que já é reconhecido em
outras
em economias
culturas muito
mais
à frente, né?
E tudo mais.
É,
então, isso foi acontecendo e a gente via. E a ideia de formatar e ampliar o negócio de spa veio muito desses roadshows que eu ia na época do banco e começava a ver mercado internacional e como é que era desenvolvido o spa lá, o que eles faziam da spa. Eu falei, pô, isso aqui não tem no Brasil. E ele tem tudo
só,
a ver, assim, tem um
show,
caminho.
Ah, o roadshow, né, que você ia pelo banco para fazer investimento.
E o que era a cultura.
Como é que era
o
spa,
né,
nos hotéis.
Países,
o empreendedor
está
sempre
mais
atento,
então,
né? Aprendendo, olha isso.
E aí, isso daí foi trazendo, eu falo, bom, vamos começar a construir um negócio em torno dessa proposta, que uma coisa ele vai. E aí ele foi evoluindo, mas isso demorou, tá falando que eu demorei 10 anos para ganhar o que eu ganhava no banco, mas isso foi muito parecido com quando a curva começou a crescer. Então, a partir de 2017, 2018, que o mercado ele foi maturando de uma maneira forte, ele aconteceu, a pandemia interrompeu e depois veio mais forte do que nunca. E aí, indo na sua pergunta, a questão do bem-estar, ela não é puramente no seu momento pessoa física, vamos dizer assim, quando está em casa, pessoal, etc. Cada vez mais as pessoas vivem bem-estar 365 dias por ano, onde ela quer que elas estejam. Por isso que, antes da pandemia, a gente percebe até que as pessoas iam fazer massagem quando dava tempo, no momento de lazer. Hoje, cada vez mais, a frequência é maior. Aquilo virou um estilo de vida. Então, a gente se preocupa mais em manter o nosso bem-estar físico e mental de uma maneira continuada, não só quando a gente está mal.
Perfeito.
E dentro das empresas, do ponto de vista corporativo, isso também se enquadra. Então, desde parte de NR1 e legislação...
Sim,
de,
NR1
né,
vem
de,
aí pesadíssimo. A gente está com os
totalmente
clientes, não
alinhado
fazer, cara,
com
já
isso.
Estamos preparados, né?
E precisa ter, porque o equilíbrio do bem-estar, até para... E tem comprovação inúmeras de resultado de né, de maior eficiência, de menor absenteísmo do funcionário, melhor, sabe, incentivo, engajamento, isso tudo está relacionado ao bem-estar.
Né? É, fazendo um jabá aqui para o Buda Spa, então fica a dica para os RHs fazerem acordos e convênios, e fica a dica para o RH da TOTVS também, nós vamos sair daqui, isso, nós vamos fazer
uma apresentação. A gente já passa lá na salinha,
não, já vamos passar lá, vamos falar com a Vivian, já vamos falar, porque você tem um aqui ao lado nosso, e é muito... Esse conceito que você trouxe é um conceito de energia... de colaborador estar feliz, né, dessa questão da vibe, né, como você falou, tem termos novos que a gente usa hoje em dia. Mas voltando um pouco do ponto que você falou da sua rotina, né, que é muito curioso pra gente, como é que é a sua rotina hoje, né, como é que é a rotina do empreendedor, né, você falou a sua rotina lá atrás, a sua rotina logo no comecinho, como é que é a sua rotina hoje como empreendedor? Imagino que você já deve ter um pouco mais de tempo, você deve ter uma equipe maior, como é que é a sua rotina hoje? Explica para quem está escutando a gente e vendo a gente, como é que é a sua rotina hoje?
É, primeiro, não tem rotina. Ele começa, na verdade, assim, eu tô brincando, mas é que ela é muito... Não tem o começo do dia, meio do dia, final do dia, né? Ele tem... eu acho que tem duas funções importantes do empreendedor que está conduzindo um negócio e desenvolvendo ele. Uma é tomar conta da ordem do dia para que a coisa, para que os pratinhos que estão girando não deixem de cair. E esse viés, ele é prioritariamente liderança e cuidar de pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal, porque não dá para a gente fazer tudo sozinho. Tenho ótimas pessoas, ótimos braços direito, várias lideranças que elas precisam conseguir transmitir e conseguir desenvolver nas atividades algo que esteja relacionado não só do ponto de vista de eficiência profissional, e sim, tem que ter e trabalho e processo e alcance e tudo mais, mas tem que ter também a parte toda de aculturamento da equipe que está debaixo dela. Porque se a gente perde a mão de olhar que a cultura que foi desenvolvida com o crescimento da empresa, ela vai se perdendo porque foi sendo delegada a atividade, entravam líderes que podem não estar totalmente alinhados, isso o negócio se perde em pouco tempo. Então, esse cuidado... interior do trabalho, de estar sempre cuidando do processo das pessoas, ele é fundamental. E isso são reuniões periódicas, tenho com cada liderança diária uma semanal para a gente atualizando as frentes e o trabalho, que a gente está fazendo. Entro, às vezes, mais a fundo em um ponto, às vezes é muito mais de direção e caminho e tudo mais. E depois tem uma outra vertente, que é inovação. Desenvolver, abrir frentes novas e tal, porque a gente não pode ficar parado. E o nosso negócio, assim, se a gente, como pessoas físicas e humanas que somos, a gente está... Cada dia a gente é diferente. Um ano a gente muda a nossa forma de consumo. Um ano a gente não está fazendo as mesmas coisas. Já pensa diferente, já... Por que que os negócios têm que ser estáticos? Eles não podem ser estáticos, e daí tem que ter a habilidade do negócio de estar sempre se reinventando, criando modelos novos, mas que não se desviem da sua essência original. Então, esse trabalho de construção continuamente vai de prospecção, de negócio, de parceria, área comercial... área interna, então é
que
dinâmico.
Tem muita, os negócios muita não podem ser estáveis. As pessoas não podem ser estáveis.
E Gustavo, você comentou que, aproveitando, você fechou, então você trouxe que hoje o desafio maior que você tem é crescimento, o desafio maior é inovar, porque eu fico pensando em como inovar, né? Você inova em oferta, produto, porque dizem que inovação é ChatGPT e IA. No seu caso, inovação é bem-estar. Que é o desafio? É crescimento? O desafio seu é ir para a América Latina? Seu desafio é inovar nos produtos? O que é o desafio hoje como CEO? Qual é o seu maior desafio que faz você pensar ou não dormir?
Sim, eu acho que assim, o negócio está num nível de crescimento bom. A gente tem crescido com 3 a 4 novas unidades todos os meses. A gente tem,
caramba,
nos últimos anos crescido...
3 a 4 meses? Todo mês, 3 a 4
novas, então
parabéns.
São umas 40 por
parabéns.
Ano,
parabéns, eu fico feliz que a cultura também
está
evoluindo, hein?
Está evoluindo.
Porque vocês têm um desafio de construir cultura também,
esse
né?
É um
mudar uma cultura,
que
na verdade, né?
Que eu vou mencionar, porque esse é um dos, vamos dizer, dos desbravamentos que a gente tem que fazer. Temos crescido 50% ano após ano, então
a
operação ela está...
50% ano após ano.
Ela
muito
tá
legal.
Não
bem.
Fale isso para Pendino.
Só que assim, o que a gente vê, assim, a partir do momento que você tem uma velocidade de crescimento importante, como é que você leva as pessoas para também crescerem de uma maneira cultural e alinhar e entregar o propósito principal? Porque senão a gente acaba crescendo num nível que a gente perde a mão e derruba os pininhos, e aí depois, na mesma velocidade que a gente cresceu, a gente volta. Então, isso que eu estava dizendo de liderança e cuidar do time, realmente isso é um negócio que eu não abro mão, e é um desafio, mas é um desafio de uma construção é saudável. Perfeito. E gostosa de ser feita de uma maneira contínua.
E até mesmo porque esse crescimento não pode representar aí no mesmo tamanho de crescimento de número de pessoas internas,
claro,
né? Tem que ter toda uma inteligência para poder ganhar capilaridade.
Então, assim,
né?
Tem as verticalizações, tem os negócios que vão se conectando, as oportunidades e tal. E tem a questão cultural, porque por mais que a gente já tenha se desenvolvido e continua se desenvolvendo muito no mercado de bem-estar, e essa passa a ser uma necessidade a todo mundo. Onde a gente está indo para novas cidades que não tem Buddha Spa, novos estados, e agora novos países a gente expandindo para América Latina, o que a gente faz não tem. E aí, na hora que não tem, você fala, não, tem um spazinho local que é mais simples, tem algum de hotel, tem algum player, logo, mas não tem o negócio da maneira como a gente estruturou, com experiência, sofisticado e tudo mais. Então você fala, pô, não tem mercado para isso. E tem mercado para isso, só que a gente, ninguém foi lá e testou para fazer do jeito que a gente faz, e isso daí ele está sendo colocado de uma maneira e sendo bem recebido. Então tem lugares que tem uma curva um pouco maior de adaptação, e na hora que a população percebe, fala, putz, é isso que eu precisava, a coisa evolui muito rápido. E tem outros que já do início eles aceleram.
Não, e é uma
bem.
Experiência mesmo. Então, ok, a gente chega lá, já toma um chazinho.
Não, é fantástico.
Aí já tira o sapato. Fantástico.
Mega experiência. Não, eu não sei se o pessoal aqui da produção estão pedindo aqui, viu, umas promoções.
Umas promoções.
Uns vouchers. Estão sorrindo aqui.
Quer,
olha,
né?
A produção.
Olha aí.
Mas a experiência é muito boa. A experiência é muito boa e fantástica. O que vocês conseguem construir, o que você construiu de marca, é um orgulho, né? É um orgulho de uma empresa brasileira, né? Formada brasileira, que tem uma escola em vários lugares. E olhando ainda nesse perfil seu de empreendedor, né? Você comentou América Latina, desafio. Você vê que nos grandes centros as pessoas estão mais preparadas para essa questão de bem-estar, ou isso já está regionalizado em tudo quanto é canto do país?
Ainda estão mais. Eu acho
grande
que
centro ainda é
no
mais.
Grande centro ainda é mais preparado e consome mais serviços e produtos relacionados a isso. Não que o interior e outras regiões não estejam, isso é uma crescente e não para de crescer. A gente vê populações e público mais jovem. Pô, antes, para ter uma criança de 14 anos fazendo massagem, você não via nunca. Agora é relativamente frequente.
Olha só.
Então, assim, o nosso público hoje de 30 a 40 anos, ele é o principal, mas o de 20 a 30 já é maior do que o de 40 a 50. Então, a gente percebe que, culturalmente, as pessoas estão dando cada vez mais valor para a qualidade de vida, bem-estar. Isso ele acontece muito também nas grandes cidades, dado o estilo de vida que a gente vive. Com,
claro, você vê, aceleradíssimos, né? Isso é uma
chuva,
mega oportunidade para você.
Que derruba
a
árvore e acaba a luz.
Meu,
e aí, então,
que loucura.
É, tem muita coisa.
Que história, hein?
Que
parabéns,
história.
Parabéns.
Daria pra gente ficar aqui.
É exemplar, é um orgulho mesmo, viu?
Daria pra gente ficar aqui um bom tempo, viu? Pena que a gente tem pouco tempo, senão o pessoal não escuta, sabe? Podcast tem que ser muito rápido. O que você diria pro Gustavo de 2001, não pro de 2008, pro de 2001. O que você diria para ele hoje?
Olha, naquele momento...
Ou te peguei de surpresa?
Você me pegou de surpresa, mas eu acho que lá atrás, o de 2008, ele já estava querendo trilhar os caminhos. E de 2001, ele estava descobrindo para que direção ele ia. É interessante ver, porque naquela época, assim, eu fazia direito, mas eu estava indo para mercado financeiro, é onde eu queria estar. Só que eu estava já encapsulando o que vem a ser o negócio de bem-estar e empreendendo numa outra área. Então, são três coisas que não têm a ver.
Nada, mas que difícil também, né?
Só que eu olhando para trás, as três coisas me agregam muito na minha gestão e na visão de hoje. Então, o direito que eu fiz e me formei, ele agrega demais. Tem umas facilidades de contrato e de relação e de fiscal, trabalho e coisa que dá uma base para você entendendo e facilitando. Então, talvez se eu fosse fazer direito hoje, de novo começar, talvez fizesse direito, não sei. Talvez eu fosse para administração se eu soubesse que eu iria empreender. Depois eu fui para o mercado financeiro trabalhar numa área que me agregou muito em visão de negócio, empresa, governança, estruturação, valuation, etc. Isso é a base de muita coisa que eu faço hoje. Então parece que eu tinha que ter trilhado isso para conseguir chegar e desenvolver o que eu estou fazendo hoje. Parece que eu tinha que ter tido um certo aprendizado. Agora, se eu for voltar lá atrás e falar para aquele Gustavo o que fazer, vai ser uma orientação difícil, porque é um momento de vida que a pessoa... Eu acho que é uma coisa que é difícil até para quem está começando, decidindo a faculdade, para que caminho vai. Eu acho que uma frente que eu percebo que hoje eu retornei e resgatei ainda mais forte o que eu tinha lá de família, é se vincular aos seus propósitos de vida, aos valores que você tem como essência humana.
Uau.
Porque aquilo lá você não muda, aquilo que você,
que legal,
a maneira
isso.
como você
Uau.
Foi criada e a concepção, vejo o valor que a gente sempre deu para energia, para religiosidade, para visão, para negócio natural, para médico. Minha mãe é médica homeopata, meus irmãos são medicina antroposófica ou medicina integrativa. Então tem um viés que a gente veio isso de uma saudabilidade muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Isso era uma construção da minha essência que naquela época eu não tinha ideia que aquilo ia realmente impactar o que eu faço hoje e até direcionar.
Que então
é assim, esse volta aos propósitos e pensar, falar o que é o valor da minha vida, mas também para uma pessoa, para um jovem que está com 17, 18 anos, você falar isso para ele, ele vai falar, pô, mas eu não sei bem.
É difícil.
É difícil, é uma coisa que é assim.
Nossa, mas aula, assim, acho que quem está nos ouvindo aí, empresários, profissionais, pessoa física, eu tô aqui como mãe pensando justamente nessa criação dos meus filhos nesse propósito,
né? A formação em casa, ela
é
dita
base,
o caminho
é a base.
Da vida.
E Gustavo, aproveitando, a gente tá aqui fazendo uma biblioteca, né, Pendino? Uma espécie de biblioteca virtual, onde a gente quer deixar dica para quem nos acompanha sobre livros, temas, vídeos. O que que você costuma fazer para se manter atualizado, up to date, a todas essas tendências, a todos esses negócios? O que que você tem aí para colocar nessa nossa caixinha de biblioteca?
Eu tô lendo o tempo inteiro. Eu leio muito, mas leio desde coisas rápidas até... Eu tinha uma meta do ano passado, porque eu tinha que ler um livro por mês. Eu não atingi essa meta e eu fico pensando nesse ano de 2025 que eu tinha que voltar essa meta. Eu ainda tô atrás dela e não tô conseguindo. Mas eu sou muito curioso no sentido de olhar... O que que outros mercados estão fazendo? Então, assim, ler de notícia, material, revistas de tudo que é tipo isso, eu gosto de me atualizar muito mais para ir nutrindo o que que o mundo está fazendo, o que que as outras empresas estão indo, o que que tem de novidade, como que a linha de comunicação que uma empresa maior está fazendo, uma startup que começou, ela está tendo uma ideia. Eu gosto muito de olhar, né, quando a gente vai nesses grandes eventos, tem o corredorzinho lá das empresas menores, eu sempre gosto dali.
Olha,
eu fico vendo aquele cantinho
onde
tem ideia, o que que eles estão desenhando, porque aquilo pode ajudar em muita solução. Então, eu sou curioso nesse sentido, mas eu gosto de ler também. Gosto de ler, às vezes, coisas que te fazem parar e refletir. Tem vezes que numa página de um livro eu demoro 10 minutos naquela página, porque ela te faz refletir em muita coisa, né?
Uau! Bela contribuição,
aula,
hein, Apendino?
Né? Que aula, que papo gostoso. Eu acho que é energia, né?
É energia,
tenho certeza.
Dá pra marcar um segundo episódio?
Se o povo pedir, né?
O povo vai pedir.
Eles que peçam, né?
Hashtag segundo episódio, né?
Porque foi a energia muito boa.
É isso aí.
A gente teve uma conversa com o pessoal da Bluefit também. Essa parte do bem-estar, ela faz tão bem pra população, mas a gente tá acabando o tempo.
Ah, não,
o pessoal aqui,
isso.
O diretor já
que
disse,
sacanagem.
Ó.
Que sacanagem, quem que delimitou esse tempo? Deixa uma mensagem ao empresário, na verdade, ao profissional hoje que sonha em ser empresário e não tem coragem de tirar o plano do papel.
Esse é um bom ponto, porque tem muita gente nessa cadeira e a gente percebe que muitos franqueados, eles que se tornam franqueados do Buda Spa, eles fizeram exatamente esse movimento. Ele tinha uma vida executiva, ele foi empreender através de uma franquia e hoje ele faz parte do crescimento e desenvolvimento junto com a gente. Eu acho que tem... duas coisas que eu vejo nesse sentido. Primeiro, principal, ele precisa se vincular ao propósito de vida. Esse daí, o cara que vai construir um negócio e fazer só para ganhar dinheiro, ou ir para um caminho, ou para fazer um... Sabe? Pô, isso aqui está dando dinheiro, essa franquia dá dinheiro, esse negócio... Não é o que dá dinheiro. Dá dinheiro é um empreendedor construir alguma coisa. Existe um negócio pronto, uma caixinha que vai te dar dinheiro. Então, na hora da decisão, se vincular assim, onde eu quero estar daqui 10, 20, 30 anos e que contribuição eu quero deixar de legado para não só para a família, mas para as pessoas que tocarem de algum jeito o meu negócio, acho que esse é um ponto importante. Mas o segundo é também, dependendo do seu momento de vida, precisa fazer um pouco de conta, coisa que eu não fiz lá atrás também. Eu falo assim, eu
não
deveria ter feito conta, mas se eu tivesse feito conta, eu não estava aqui hoje. Então também é um contraponto, mas depende do momento de vida, porque você está com uma família mais estruturada, claro que isso pode colocar em risco alguma contribuição,
claro,
que você vai ter, mas não pode deixar de buscar a essência do negócio. Então, tem que ir se preparando e organizando financeiramente e de vida para você conseguir, em algum momento, estar no caminho da sua jornada natural mesmo.
Espetacular, né?
Uau, sucesso, cara. E assim, acho que a gente só tem a te agradecer. Acho que todos nós, quem está assistindo, inclusive, hein? Quem está aí, tem muito agradecimento aqui, porque foi uma aula, né?
Foi uma aula para todos nós aqui no estúdio, todo mundo.
E aula sobre ser humano, e aula sobre empreendedor, e aula sobre negócios, e aula sobre coragem, né, Apendino? Acho que muitas vezes falta um pouco de coragem para qualquer coisa, né? Gustavo, eu sou super grata. Bom, vou deixar a Pendina encerrar, porque...
Não, eu agradeço. É, só tenho a agradecer. Estou aqui com a minha cabeça pensando já no que você falou. Muito legal. Obrigado por ter vindo.
Muito obrigada. Valeu. Parabéns.
Obrigado.
E para você que nos ouviu até aqui, siga e compartilhe esse conteúdo. Os episódios são publicados quinzenalmente em todas as plataformas de áudio.
Segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, em todas as plataformas e também no podcast.tots.com.
A gente se vê no próximo.